Ninguém perguntou, ninguém quer saber, mas meu nome é Pamela Natara e eu criei esse podcast para dar conselhos que ninguém pediu. Mas que eu queria muito que alguém tivesse me dado antes de precisar entrar numa síncope de ansiedade para chegar até eles. Eu nem espero que você concorde, eu só espero te fazer questionar um pouquinho. Pois é, o ano acabou e tem outro começando, galera. Eu fiquei muito tempo sumida porque eu queria vir aqui apenas se eu tivesse uma coisa realmente significativa para falar. Como se eu já não tivesse falado um monte de besteira nesse podcast. Mas eu queria vir aqui quando eu tivesse uma informação que fosse edificar vocês. E claro que eu não estou dizendo que hoje eu inventei uma roda e vim contar. Mas aconteceram as epifanias de reflexão de final de ano que me fizeram pensar em vários conselhos que vocês não pediram, mas que eu queria que alguém tivesse me dado antes. Então, eu vim. Então, aproveita para lavar aquela louça, para dobrar aquela pilha de roupa que está no canto do seu quarto, que eu sei, para pegar o engarrafamento, porque eu acho que hoje eu vou falar bastante. É normal que nesse período a gente faça alguns balanços e retrospectivas e surjam arrependimentos que nos levem a vibe para o chão. Ou que faça a gente achar que não fez tudo o que devia ter feito no ano que acabou. O que vai desestimulando a gente já de entrar nesse ano que está começando. E eu vim dizer o que me ajuda a ressignificar esses finais de ciclos e eu espero que funcione para vocês assim como funciona para mim. Para começar, tudo que eu vou falar hoje tangencia o impacto inegável de agir com verdade. Por exemplo, tocar a vida das outras pessoas. Muito mais do que frases bem elaboradas, muito além do que simplesmente é verbalizado, a sinceridade com que você interage com as pessoas é essencialmente a marca que você vai deixar nelas. Isso é o que faz a gente criar laços ou não. Logo, esse pensamento se estende ao que você faz na sua vida íntima. A verdade com que você executa uma coisa, mesmo quando ninguém está olhando, e principalmente aí, vai determinar a sua satisfação pessoal em relação ao que você faz. E por que eu estou falando isso? Eu já bati nessa tecla nesse podcast e eu vou bater novamente. Quando a gente faz uma coisa de todo o nosso coração, a gente não se arrepende. A gente até pensa, eu podia ter feito um pouquinho diferente, mas faria tudo de novo. E o que, que faz a gente ficar tão fortalecido até mesmo para refazer erros? A satisfação que a gente teve naquela ação. E o que, que traz essa satisfação? A certeza de que você não queria estar em nenhum outro lugar, fazendo nenhuma outra coisa, do que aquela que pode até mesmo ser considerado um erro agora. Mas você cometeria quantas vezes fosse preciso, porque era aquilo mesmo que você queria fazer, porque aquilo ali era a sua verdade. Logo, era exatamente a sua parte que tinha que ser feita naquele momento. Acabou. Eu podia encerrar esse episódio aqui, mas não. Hoje eu vim para me estender. Então, vamos pegar este pequeno fluxo de pensamento que iniciei aqui e com ele você já pode confrontar vários tipos de bad e restartar as energias para novos ciclos em sua vida. Exemplo. Terminei um relacionamento. Se me relacionei de todo o coração com esta pessoa e fiquei ali enquanto tinha amor genuíno, vivi uma história de amor, foi bom enquanto durou, cada um vai para um lado com o melhor de cada um. Se eu não me relacionei de todo o coração, se eu estava lá por motivos errados, se eu fui empurrando com a barriga quando já não fazia mais sentido, grandes chances de eu ficar numa bad pensando só que eu perdi o meu tempo, rasgando uma mágoa por muito tempo. Outro exemplo, comecei um projeto profissional que não deu certo. Se eu fiz esse projeto porque dentro do meu coração estava que eu precisava, no mínimo eu vou achar que eu ganhei experiência e satisfação de ter tentado e que ela é melhor do que carregar a insegurança de nunca saber como seria se eu não tivesse feito. Mas se eu fiz esse projeto por impulsos errados, por influência de uma tendência de mercado que não tinha nada a ver comigo, aí eu vou ficar frustrado. Aí eu só vou pensar no impacto negativo, porque eu só gastei uma energia em uma coisa que nem tinha sentido para mim. Eu estou usando exemplos grandes, mas em pequenos desdobramentos do dia a dia, você pode usar este mesmo fluxo de pensamento. Por exemplo, quando você vai num lugar que você queria muito ter ido, Você não liga se tem fila. Você não liga se está lotado. Às vezes você nem liga o preço. Mas se você foi num lugar só porque você viu alguém indo no Instagram e você queria fazer uma foto igual, aí você chega lá e é uma furada, você vai se sentir um babaca com razão, não é mesmo? Você tá entendendo onde eu quero chegar? Quando você erra por ter seguido seu coração, é completamente diferente de quando você age movido por impulsos externos, por motivos que não eram os seus, tanto nas grandes quanto nas pequenas coisas. O que pode nos levar a pensar que nossos grandes arrependimentos de final de ano geralmente sejam por não termos nos ouvido. E eu podia mais uma vez acabar este episódio aqui, mas não. Tô faladeira hoje, hein? Eu li um livro uma vez da Clarissa Píncola e tinha uma frase que me marcou muito, que era: apenas as coisas lembradas com amor são verdade. E a princípio a gente pode absorver essa frase de uma forma superficial, porque a gente tem uma visão distorcida e romantizada do amor, né? Mas o que é o amor se não a verdade? O amor, ele não é apenas um sentimento de relações. O amor é a energia mais pura que a gente põe nas coisas que a gente executa cuidadosa e atentamente. E quando é que a gente executa uma coisa atentamente? Fora quando vale dinheiro, a gente executa uma coisa atentamente quando a gente faz com amor. Logo, não fazer as coisas com amor significa não fazer as coisas com verdade. Viver sem verdade não é viver. A vida de verdade, ela só acontece quando a gente está lá, no momento presente. E dar atenção aos momentos é um ato de amor, antes de mais nada, com você. Porque você está honrando a sua jornada, o seu tempo. Você vive a sua vida de forma completa quando está em cada um dos seus momentos. Nem sou eu que estou falando isso, é uma frase do Epíteto e ela sintetiza muito bem o que eu estou tentando falar. Porque sem verdade não existem histórias para serem lembradas. Vira tudo performance, genérico, mais do mesmo, é protocolo, não acrescenta, não sai do lugar, é perda de tempo, não expande consciência. E nesse momento você pode estar pensando: ô Pamela, sua hippie, é impossível viver em sociedade só falando a verdade, só fazendo o que está no meu coração. Eu não posso viver de só fazer o que eu quero. E sim, você está certo. Todos nós concordamos que criamos personagens que a gente desempenha em lugares específicos e o uso adequado deles possibilita que a gente experiencie o mundo de uma forma mais saudável, né? E são indicadores do quê? Flexibilidade. São fundamentais para que a gente conviva em sociedade. Ótimo, temos um acordo. Porém, a gente tem que falar da importância de estar sempre atento a não se identificar demais com esses personagens. Todos nós vamos ter obrigações a cumprir contra a nossa vontade. Às vezes, você tem um emprego que você não ama tanto, né? E você tem que lidar com pessoas escrotas dentro de uma empresa. Às vezes, sei lá, são obrigações familiares. Infelizmente, a gente não pode só fazer o que a gente quer no mundo, nesse modelo de sociedade em que a gente vive, mas a gente pode, dentro do nosso pequeno poder, interagir de forma mais autêntica nesses espaços e interações indesejadas, flexibilizando a nossa conduta, porém conscientes da nossa essência, porque é quando a gente esquece dela que ela vai adormecendo. A gente vai entrando nesse modo automático e aos poucos a gente entra no fluxo de comportamento que não traz aquela satisfação pessoal que eu comentei lá no começo, sabe? Por quê? Porque a gente deixa de viver a nossa verdade. E a gente corre o risco de virar aquele tipo de pessoa forçada, falsona, que tá o tempo inteiro performando. E eu convido todo mundo a puxar aí na memória aquele brother que você sente que lá no fundo ele até era legal, mas se perdendo no personagem. Existem essas pessoas que estão sempre contando as mesmas piadas, repetindo as mesmas histórias, envolvidas no mesmo tipo de situação. Entra ano, sai ano, você pode ficar cinco ciclos sem ver a pessoa, que ela vai estar do mesmo jeito, performando a mesma coisa, porque ela cristalizou ali, ela esqueceu de quem ela é de verdade. Talvez ela nunca soube. E mais uma vez, vale lembrar que este podcast é feito por uma pessoa que acha que a gente está aqui para evoluir. E faz parte do processo de evolução passar por transformações que ficam mais visíveis nesse momento de encerramento e renovação de ciclo. O que eu quero dizer é que a sua essência vai sempre ser a mesma, hora ou outra você vai fazendo as adaptações necessárias ali de acordo com o momento da sua vida, né? Mas você vai vivendo a sua vida com sinceridade, ou seja, com olhos atentos aos fatos, sem ignorar os acontecimentos e fases importantes que são responsáveis exatamente por moldar quem você é, principalmente e infelizmente as mais desconfortáveis, e você vai assim expandindo seu repertório, se transformando constantemente. E essa verdade que a gente põe na nossa vida, ela reforça o nosso autoconhecimento e faz com que a gente não fique preso identificado a personagens pro resto da vida. O que faz inclusive com que a gente vá perdendo a paciência com as pessoas que fazem isso. Porque é isso, o ser humano é um bichinho, a gente sente as pessoas. Quanto mais verdadeiro a gente se propõe a ser, mais a gente vai sacando as pessoas ainda. É como já diria o grande Chorão, quem é de verdade sabe quem é de mentira. A sua frequência, ela vai ficando diferente. E você não vai tendo mais paciência alguma para esse tipo de pessoa, porque você sente que está perdendo seu tempo, que não te acrescenta, não está contribuindo. E abdicar de algumas dessas relações pelo caminho faz parte de ser uma pessoa verdadeira também. Faz parte de um processo de amadurecimento que vai contribuir para sua satisfação pessoal. Às vezes, no final do ano, você percebe que você fez várias coisinhas que você nem queria tanto, porque estava ali se deixando influenciar por pessoas ao seu redor que já não vibram mais na sua frequência. Você é a medida das cinco pessoas com quem mais anda. Desculpa jogar esse questionamento aí no teu peito, mas você acha que anda andando bem acompanhado? No primeiro episódio desse podcast, que foi sobre limpeza de final de ano, eu sugeri jogar algumas pessoas no lixo. E eu vim sugerir exatamente a mesma coisa, mas em uma outra linguagem. Porque durante muito tempo eu pensei nisso instintivamente. Até que topei com um conceito muito bom da cultura indiana que condensou essa sensação dentro de mim e pode ser interpretado em diversos ângulos da nossa vida. Ele é ótimo, preste atenção. A gente, todo mundo aqui que assistiu Caminho das Índias, sabe que o karma na cultura indiana ele funciona como um mecanismo essencial para revelar a importância dos comportamentos individuais. O karma futuro, nesse caso, que é esse bonitão que eu vim falar, ele se refere às coisas que você executa e também das que você deixa de executar. Olha que louco! A gente está aqui falando de uma cultura que acredita que cada pessoa é única e tem uma personalidade exclusiva e incrível para desenvolver nessa vida. Ou seja, mais uma vez, eu estou falando que o seu objetivo nessa vida talvez seja evoluir acima de si mesmo. Voltando. Como a gente está falando de uma cultura que enxerga o universo como uma trama, você faz parte do todo e já estão considerando aí que hora ou outra sua vida vai se cruzar com a de várias pessoas. Presta atenção agora. Se você não trabalhar na sua evolução, no momento em que você cruzar com essas pessoas, você não só não vai cumprir o seu papel, como você pode atrasar o lado das pessoas, brother. E você vai gerar o tal do karma negativo para você que não fez a sua parte e para a pessoa que deveria ter aprendido alguma coisa quando cruzou com você. Você não fez a sua parte e impediu que ela fizesse a dela. E foi aí que eu nomeei este episódio, porque vocês entenderam que é tudo sobre fazer a sua parte. E quando a gente fala faz sua parte, você pode pensar, eu nem sei qual é a minha parte, meu. Mas a real é que lá no fundo todo mundo sabe sim, porque a sua parte é exercer a sua verdade. A sua parte é ser você mesmo, exercendo todas as potencialidades incríveis que já vieram com você de fábrica, de graça. Deusão já te desceu com kit, irmão. Você só precisa fazer a manutenção, que é viver com sinceridade para evoluir. E evoluir pode parecer uma missão muito séria e difícil, mas é só e apenas você fazer as coisas de forma autêntica, atento ao momento presente. Olha a sua volta, olha as pessoas nos olhos, escuta de verdade o que elas têm para te dizer, escuta para entender, não só para responder. Fala o que você sente no coração e não o que você acha que alguém espera que você diga. Não o que você acha que mais combina com a narrativa do personagem aí que você está apegado. Tenha coerência. Sente seu coração bater e todas essas sensações que compõem esse momento único que está acontecendo tá passando, nunca vai se repetir da mesma forma, então é bom que você não perca ele. É muito comum que nessas passagens de ano a gente fique um pouco deprimido, pensando que poderia ter feito mais. E então é Natal, e o que você fez? E você pensa, caramba, eu não fiz nada, mas será mesmo que você não fez nada? Se você estiver pensando nas imposições sociais, nessas exigências absurdas que a gente acaba se rendendo quando entra no automático, automático que desconsidera a nossa individualidade, grandes chances de você entrar na bad e achar que não fez o suficiente mesmo. Mas eu tô querendo, com tudo isso que eu te falei até aqui, que você reflita que nunca existiu uma pessoa como você antes, não existe ninguém nesse mundo que nem você agora e nem nunca vai ter. Então as metas não podem vir de fora, porque você é uma pessoa única e só você vai saber o que você precisava ter feito de acordo com as circunstâncias em que você se encontrava e o que você precisa fazer do seu ano que vai começar agora, que é uma etapa nova da sua vida. E tudo que você fez até aqui foi dentro da consciência que você tinha. E você pode usar esse momento de encerramento de ciclo para ressignificar exatamente essa forma de encarar as coisas, para no ano que está começando você não cair na mesma cilada outra vez. E eu sei que em teoria é muito fácil, mas na prática a coisa fica mais difícil, exatamente por ser tão simples. É um paradoxo. Mas eu queria lembrar que a gente complica demais a vida. A gente inventa um monte de coisiquinha para ser, para fazer, para acumular, para parecer, que a gente esquece como faz a única coisa que ninguém vai saber fazer melhor do que você, que é exatamente ser você mesmo, que é exatamente a sua parte. E quando a gente esquece disso, surgem vários problemas, inclusive de autoestima. Eu já propus aqui essa reflexão em um outro episódio que falava exatamente de autoestima, em como nós absorvemos as frustrações que a sociedade nos impõe e que isso só acontece quando o quê? Quando nós esquecemos de ouvir a nossa voz interior, porque é ela quem realmente sabe o que que a gente deve fazer. Quando eu falo a sua parte é ser cada vez mais honesto à sua essência, é porque é um processo gradativo e natural. Todo dia que você se propõe a se ouvir e pôr verdade no que você faz, você fortalece a sua essência. E cada vez mais você vai potencializando a sua capacidade de se ouvir e saber as atitudes que você deve tomar da forma mais acertada dentro da sua realidade. E com o tempo você vai acumulando feitos que vibram na frequência do seu coração. E isso vai te enchendo de satisfação pessoal, que é exatamente essa sensação gostosa de que você fez a sua parte. Essa sensação que a gente sempre almeja ter quando encerra uma coisa. E até as coisas que você tenta e não dão certo, elas passam a não gerar tanto arrependimento. Elas passam a ser um orgulho por ter tentado. E nem sempre você vai querer fazer as coisas da melhor forma possível, mas é só dando atenção para todos os seus sentimentos, inclusive os negativos, que você vai conseguir transmutar o que é necessário, com tempo e respeitando o seu tempo. Porque ninguém aqui é Buda, irmão. Eu quero deixar bem claro que eu não estou dizendo que é fácil. Autoconhecimento é uma das coisas mais dolorosas do mundo, principalmente no começo da jornada. Mas é só abraçando a nossa parte teoricamente ruim que a gente consegue potencializar a nossa parte boa, que na verdade só é a que a gente já conseguiu aceitar. E isso é a coisa mais gostosa da vida. Eu te garanto com toda a certeza que eu tenho na minha. Onde você estiver em verdade, você vai estar fazendo a sua parte, que às vezes pode parecer desvantajosa, mas sempre que você atua com verdade, você está se honrando. Tentar ser uma pessoa sincera parece desvantajoso no mundo que diz o tempo todo que a gente tem que estar tirando vantagem de tudo e de todos, mas a real sensação de satisfação pessoal, ela só acontece dentro de uma mente tranquila. E não existe tranquilidade sem sinceridade. E é por isso que eu vim aqui dizer para você fazer a sua parte. E fazer a sua parte, que é viver a sua vida. Por menor que seja a ação que você for tomar, seja formar numa faculdade ou comer um miojo, o que importa é que você vai estar consciente e você vai estar 100% lá, E por isso você vai estar aproveitando o momento, que é substancialmente viver a vida. E você vai estar fazendo ela valer a pena. Que doideira estoica, né, irmão? E eu tô falando tudo isso aqui com vocês agora porque eu senti que eu tinha, né? E eu espero ter contribuído positivamente. Eu encerro este episódio com uma gostosa sensação de que fiz minha parte e desejando um feliz ano novo, galera.